Nós estamos com o número completo. Declaro aberta a 64ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Consulto aos pares se há necessidade de retificação na ata da sessão anterior. Não havendo, resta aprovada a ata como está redigida. Nós temos processos em pauta, prestações de contas, um embargo de declaração, alguns de prestação de contas, um embargo de declaração e uma ação de impugnação de mandato eletivo, que é processo sigiloso. Eu consulto aos pares se concordam na inversão da pauta, já que ele está em último lugar. Os presentes sairiam apenas uma vez, porque sendo sigiloso...
Presidente, eu queria levantar o sigilo aqui, porque já foi feita a instrução, já terminou.
À vontade.
Eu não teria problema, não sei que os pares... Algum problema, não? Levantar o sigilo aqui, vocês podem ficar.
Então, todos poderão permanecer, porque o relator diz que em seu voto vai promover o levantamento do sigilo. E consulto aos pares se se concorda com a inversão da pauta. Então, invertida a pauta, peço ao secretário que faça o pregão.
Ação de impugnação de mandato eletivo, número 0601-902-61. Autor, José Romildo Ferreira Lessa, advogado Talita Fernandes Pinto e outro. Réus, Maria Vera Lúcia Mendes Amaral, Rúbia Ferreira Guedes e outros. Advogado, Enaldo Vieira de Souza e outros. Relator, juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira.
Relatório. Boa tarde para todos. Trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, proposta por José Romildo Ferreira Lessa, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Verde, no pleito de 2018, em face de Maria Vera Lúcia Amaral Iannuzzi, PRP, Rúbia Ferreira Guedes, PRP, Michele Andrade Giordani, do PRP, Adriana Tereza Brandão, PSL, Marluce Guimarães Baima, PSL, Vandina Fernandes Taveira da Silva, PRP, Francisco Adjafre de Souza Neto, PRP, foi uma coligação, tá, colegas? Carlos Eduardo Bezerra de Souza, PSL, Luiz Coelho de Brito, PSL, Richardson Lopes da Silva, PRP, Paulo Gilson de Farias Rocha, PSL, Jackson Lopes da Silva, PSL, Rogério Benjamin Francisco Alves, PSL, Eduardo da Silva Leite, PSL, José Monteles da Silva, PRP, Adailton Alves Fernandes, PSL, Carlos Sérgio da Silva, PRP, Isamar Pessoa Ramalho Júnior, PSL, José Lopes Primo, PSL, Laércio Gentil de Góes, PSL, Jordã Franca Lobo, PRP, Josimar da Silva Bezerra, PRP, Rafael Antônio Teixeira Gomes, PSL, Rômulo César Teixeira Guedes, PSL, e Carlos Augusto de Oliveira Silvério, PSL. Todos candidatos ao cargo de deputado estadual pela coligação Todos por Roraima Já, formada pelo Partido Social Liberal e Partido Republicano Progressista, PRP. Alega-se, em suma, que o DRAP da coligação foi fraudado com o intuito de atender à exigência legal que determina a participação de cada gênero nas vagas destinadas ao partido ou coligação, na proporção mínima e máxima de 30% e 70%, respectivamente. Inicialmente, sustentou-se o cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo para combater fraude na formalização do demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, da coligação pela qual os impugnados concorreram nas últimas eleições. Na sequência, assevera-se que o artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, Lei 9.504, de 97, dispõe que, do total de vagas requeridas para registro, na eleição proporcional, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada gênero. Noticia que a coligação Todos por Roraima Já requereu o registro de 26 candidatos, de modo que, para o cumprimento da legislação, seria necessário que ao menos 8 candidaturas fossem femininas. Alega, no entanto, que a coligação somente solicitou o registro de 6 candidatas do gênero feminino, tendo afirmado que, abre aspas, nesse viés, resta claro que a coligação obrou com fraude eleitoral ao remeter DRAP à Justiça Eleitoral com percentual de registro do gênero feminino com número inferior àquele previsto na lei, induzindo-se a erro, de onde surge a responsabilidade jurídica de anular todos os registros de candidatura da coligação Todos por Roraima Já e, por conseguinte, o diploma de Francisco Adjafo de Souza Neto, Chico Mozart. Fecha aspas. Sustenta ainda ter ocorrido, aspas, lançamento das candidaturas fictícias de Michele Andrade Giordani e Vandina Fernandes Taveira da Silva, fecha aspas. No ponto, destaca que a primeira obteve um voto, enquanto a segunda candidata não obteve qualquer voto, aspas, o que demonstra clara e objetiva que seus pedidos de registro de candidatura tiveram o único objetivo de aparentar o cumprimento formal da regra do artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.504, de 97, fecha aspas. Nesse sentido, argumenta que, aspas, incontroversas são as provas de que as candidaturas de Michele Andrade Giordano e Vandina Fernandes Taveira da Silva, de fato, demonstram-se como uma ficção, pois, pelos documentos de prestação de contas das referidas candidatas, é fácil perceber que as mesmas não tiveram nenhum compromisso com as suas campanhas, registrada apenas para beneficiar o registro e as campanhas dos candidatos do gênero masculino da coligação em comento, fecha aspas. Desse modo, conclui o impugnante que, aspas, forçoso reconhecer que a necessidade de caçar o registro da chapa completa da coligação Todos por Roraima Já, compostas pelos partidos PSL e PRP, e, por conseguinte, o diploma de Francisco Adjafo de Souza Neto, Chico Mozart, e se promover nova contagem de votos, que redundará na alteração do quociente eleitoral e, por conseguinte, terá reflexo na composição dos candidatos eleitos, fecha aspas. A inicial veio instruída com documentos consistentes em cópias dos requerimentos de registro de candidatura dos impugnados, reportagem jornalística e documentos relativos à prestação de contas dos candidatos. Regularmente citados, os impugnados Rúbia Ferreira Guedes, Michele Andrade Giordani, Adriana Tereza Brandão, Marluce Guimarães Baima, Vandina Fernandes Taveira da Silva, Francisco Adjafo de Souza Neto, Luiz Coelho de Brito, Richardson Lopes da Silva, Jackson Lopes da Silva, Rogério Benjamin Francisco Alves e Rafael Antônio Teixeira Gomes apresentaram suas defesas, consoantes IDs 1064356, 1063656, 1378206, 1054556, 1094806, 1095956, 1062106, 1062956, 1065256, 1382706 e 1111756, respectivamente. Embora não tenha sido pessoalmente citado, o impugnado Adailton Alves Fernandes constituiu advogado e apresentou defesa, ID 1381756. Os impugnados argumentaram, em suma, que não houve fraude no DRAP da coligação, cujo pedido de registro foi deferido à unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Nesse sentido, apresentou certidão de julgamento dos autos de número 0600-535-02 de 2018. De outro modo, argumenta-se que não houve simulação nas candidaturas de Michele Andrade Giordani e Vandina Fernandes Taveiras da Silva. Na ocasião, destacou-se, abre aspas, o próprio Ministério Público Federal realizou as investigações de possíveis fraudes de ambas as candidatas, em razão da notícia aventada pelo portal de notícias G1. No entanto, ficou comprovada a inexistência de fraude, visto que ambas as candidatas tiveram dificuldades em suas candidaturas, fecha aspas. A defesa de Carlos Augusto de Oliveira Silvério, ID 1471306, arguiu a falta de interesse processual, haja vista que, segundo defende, a ação foi ajuizada antes do prazo estabelecido no artigo 14, parágrafo 10, décimo, da Constituição Federal. De igual modo, arguiu a preclusão da matéria, a qual deveria ter sido objeto de ação de impugnação de registro de candidatura, AIRC. No mérito, sustentou a ausência de provas da alegada fraude. Por fim, impugnou pela condenação do autor por litigância de má-fé. Por meio da decisão de ID 1650606, foi decretada a revelia de Maria Lúcia Amaral Iannuzzi, Carlos Eduardo Bezerra de Souza, Paulo Gilson de Farias Rocha, Rogério Benjamin Francisco Alves, Eduardo da Silva Leite, José Monteles da Silva, Carlos Sérgio da Silva, Isamar Pessoa Ramalho Júnior, José Lopes Primo, Laércio Gentil de Góes, Jordã França Lobo, Josimar da Silva Bezerra, Rafael Antônio Teixeira Gomes e Rômulo César Teixeira Guedes. Uma vez que o impugnante e os impugnados não apresentaram o rol de testemunhas ou requereram a produção de outras diligências, foi determinada a abertura de prazo para a apresentação das razões finais, no prazo comum de 5 dias, ID 165-0606. O impugnante quedou-se inerte. Em suas razões finais, ID 168-356, Luiz Coelho de Brito reiterou as alegações da defesa apresentada no sentido da ausência de provas da fraude, pugnando pela improcedência da ação, ou ainda que, julgada procedente a pretensão autoral, não lhe fosse aplicada a pena de inelegibilidade, haja vista não ter concorrido para qualquer ato ilícito. De igual modo, o impugnado Francisco Adjafre de Souza Neto reiterou as razões já expostas por ocasião da apresentação de sua defesa, pugnando pela improcedência da ação, ID 170-3656. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais no ID 167-5406, oportunidade em que alegou preliminarmente a ausência de citação do impugnado José Monteles da Silva. Por outro lado, argumentou ter cabimento à AIME para o combate de fraude no DRAP da coligação. Por fim, no mérito, sustentou a inexistência de prova robusta a evidenciar a fraude narrada na inicial, mormente porque a versão apresentada por Wandina Fernandes Taveira da Silva, na entrevista concedida em matéria jornalística, não foi corroborada em juízo por qualquer testemunha ou prova diversa, motivo pelo qual requereu fosse a ação julgada improcedente. Em despacho saneador, ID 178-4006, foi determinado fosse certificado se houve a citação pessoal do impugnado José Monteles da Silva, tendo em vista que há nos autos assinatura do citando em mandado de citação, ID 122-3956. Em cumprimento ao referido despacho, foi certificado no ID 179-3106 que, de fato, foi realizada a citação pessoal de José Monteles da Silva em secretaria, o que se evidencia pela assinatura do citando oposta no mandado de citação constante do ID 122-3956. Foi determinado ainda a intimação do advogado Enaldo Vieira de Araújo, OAB Roraima 1582, para que apresentasse documento de procuração de 4 dos impugnados, o que foi atendido no ID 1808-706 e seguintes. Por fim, foi determinada a reabertura do prazo para apresentação de alegações finais, tão somente em favor da defesa de Carlos Augusto de Oliveira Silvério, uma vez que o advogado não estava cadastrado no sistema PJE até aquele momento. No entanto, a defesa de Carlos Augusto de Oliveira Silvério quedou-se inerte. Despacho de ID 185-5806, tornando sem efeito a revelia de Rogério Benjamin Francisco Alves e Rafael Antônio Ferreira Teixeira Gomes, decretada na decisão de ID 165-0606, haja vista que os impugnados apresentaram suas defesas e se encontram regularmente representados nos autos. Voltar aos autos conclusos é o breve relatório, o suficiente relatório.
Senhor presidente, Igreja Corte, trata-se de uma ação de impugnação de mandato eletivo ajuizado em face dos deputados, os candidatos a deputados estaduais integrantes da coligação, todos por Roraima já, compostos pelos partidos PSL e PRP. Houve nas nossas alegações finais a gente suscitou uma questão preliminar que parece que foi superada, então deixo de ratificar nessa parte. E no mérito eu ratifico alegações para que seja julgada improcedente a ação, considerando que o objetivo, né, da dispositivo legal na inclusão efetiva da mulher no processo eleitoral, ele não foi desatendido pelo que se verificou nos autos. para, no entendimento do Ministério Público, para se concluir pela existência de fraude, deve-se emergir do conjunto probatório a robustez da ocorrência da violação à norma referida, sendo rechaçada a presunção de fraude pela simples ausência de voz, como foi o caso, ou por falta de engajamento na campanha. Além disso, uma das candidatas envolvidas nessa questão, a senhora Wagner Fernandes, em defesa, chegou a alegar a ausência de fraude em sua candidatura. E o teor da matéria jornalística, conforme foi relatado pelo nobre relator, não foi confirmado em juízo por nenhuma testemunha ou por nenhuma prova diversa. Portanto, de acordo com, em razão de tais argumentos, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação.
Retorno a palavra ao relator.
Essa preliminar de ausência de citação, pediria aos colegas para resumir, para a gente adiantar um pouco aqui. Eu constava a assinatura dele no mandado de citação nos autos, e eu encaminhei para a Secretaria Judiciária, e o servidor deu a seguinte certidão aqui nos autos. Em atenção ao despacho de D1784006, certifico que o impugnado José Monteiro da Silva compareceu à Secretaria Judiciária do TRE Roraima na data de 10/4/2019, às 10 horas, oportunidade em que foi citado pessoalmente, tendo recebido o mandado de citação de D1223956 e a contrafé, o que é evidenciado pela assinatura do citando oposta naquele documento. Certifico ainda que, na ocasião, foi esclarecida a necessidade de constituição de advogado e apresentação da respectiva defesa nos autos. Por fim, esclareço que, por lapso, não foi confeccionada à época a correspondente certidão de citação, o que se faz neste momento em cumprimento ao despacho de D1784006. Ou seja, ele foi citado regularmente, só faltou por um lapso a certidão, ao qual ele fez após ser instado a esclarecer. Então, essa preliminar, eu creio que o nobre representante do Ministério Público não tenha assim. Tem passado e não observou a assinatura. E
a manifestação do MP foi pela.
Foi superação dessa preliminar. Então, a primeira preliminar é essa, ao qual eu rejeito. Ok?
Votação.
Preliminar de ausência da citação.
Alguém tem alguma objeção? Resulta em julgamento de superada a preliminar levantada pelo Ministério
de ausência, Público. De ausência de citação.
De ausência de citação. Com manifestação de.
Não ratificação da.
Não ratificação da preliminar pelo Ministério Público em sessão.
Ok. Outra preliminar é de falta de interesse de agir, extemporaneidade do ajuizamento da ação, ele alega isso. A defesa de Carlos Augusto de Oliveira Silveira sustentou que a ação foi ajuizada de forma extemporânea, de sorte que deve ser extinta por falta de interesse de agir. Nessa senda, ele asseverou, aspas, antes de adentrar na questão meritória, é importante consignar a devida máxima vênia que a presente ação de impugnação de mandato eletivo é completamente extemporânea, pois seu prazo começaria a contar da data da diplomação, que nesse caso ocorreu no dia 14/12/2018. Contudo, o patrão ingressou com a ação no dia 23/11/2018, ou seja, bem antes do tempo devido, fecha aspas. Sustento impugnado que a previsão esculpida no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, determina que o prazo para ajuizamento da AIME é de 15 dias contados da diplomação. Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à alegação de extemporaneidade do ajuizamento da presente ação. Isso porque a exordial foi protocolada e autuada no sistema PJE no dia 24/12/2018, ou seja, 10 dias após a diplomação dos eleitos. E muito embora, porque na inicial constou 23/11/2018, na inicial, na data, mas o ajuizamento foi feito dia 24/12/2018, ou seja, dentro do prazo previsto na Constituição. Então, a questão aqui foi uma de sintonia entre a data que estava na inicial e a data efetiva do ajuizamento. O ajuizamento foi 24/12/2018 e a inicial estava com data de novembro e, não sei, pode ter confundido a parte, enfim, que entrou com essa preliminar de extemporaneidade. É Então, rejeita essa preliminar também.
Todos acompanham o excelente e rejeitada a segunda preliminar de extemporaneidade da impugnação.
Uma outra preliminar é preliminar de preclusão. Ainda em sede de preliminar, a defesa de Carlos Augusto de Oliveira Silvério sustentou a preclusão da matéria debatida nesses autos, posto que, segundo defende, deveria ser aviada por meio da ação de impugnação de registro de candidatura, a AIRC. Não obstante as razões expostas, não merece prosperar o arguído. Consoante a previsão esculpida no artigo, no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, aspas, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Ao se debruçar sobre as hipóteses de cabimento da AIME, a jurisprudência evoluiu, passando a interpretar o conceito de fraude contido no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, de forma ampla, englobando todas as fraudes que possam afetar a normalidade da eleição e a legitimidade do cargo. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Lava do TSE. Eu pediria a vênia para julgar, para não precisar ler toda a ementa aqui, só no que seria aqui mais importante. É um recurso especial numa AIME. E vou ler aqui o trecho que talvez seja mais importante aqui. Esse Tribunal Superior, ao julgar o recurso especial número 1/49 Piauí, deve ser do TRE Piauí, superou o entendimento anterior e passou a interpretar o termo fraude contido no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, de forma ampla, englobando todas as situações de fraude que possam afetar a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato. Esse foi um recurso especial eleitoral, número 794, cuja relatora foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 19/8/2016, página 121. Continuando, nesse sentido, a evidenciar a adequação da ação de impugnação de mandato eletivo como instrumento de combate à fraude levada a efeito no demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, em especial quanto à observância da cota de gênero, colaciona-se os seguintes julgados. Aí eu menciono julgados aqui, um deles é um recurso eleitoral em AIME também. Isso aqui eu vou ler um pouco mais a miúde aqui, recurso eleitoral, ação de impugnação ao mandato eletivo, fraude em ata da convenção, alegado descumprimento ao percentual referente à cota de gênero, preliminar de inadequação da via eleita e nulidade da sentença rejeitadas, legitimidade ativa da comissão provisória, prejudicial de decadência reconhecida, ausência de inclusão na lide de todos os candidatos lançados na coligação proporcional, lides consórcio passivo necessário, parcial provimento do recurso dos impugnantes. Aí, só para resumir um pouco, a parte que mais interessa aqui é, consoante já pacificado no âmbito do TSE, o conceito de fraude para fins de cabimento da AIME deve receber interpretação ampla, abrangendo quaisquer situações que possam caracterizar violação à normalidade do prédio eleitoral, encontrando-se abarcadas as matérias que envolvam descumprimento à teleologia da exigência legal quanto às cotas de gênero, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, inadequação da via eleita rejeitada. Esse processo é oriundo do TRE do Rio de Janeiro e foi relator Luiz Antônio Soares, data de julgamento 22/8/2018, Diário da Justiça Eletrônica do TRE do Rio de Janeiro. Esse é um julgamento do TRE do Rio, datado de 29/8/2018, página 14/23 do Diário de Justiça Eletrônica do TRE do Rio. Tem uma outra decisão aqui, são os meios processuais aptos à alegação de ocorrência de fraude na cota de gênero em coligações proporcionais à investigação judicial eleitoral AIGE e à impugnação de mandato eletivo na exegese dos artigos 14, parágrafo 10º da Constituição Federal e 22 capítulo da Lei Complementar 64, de 1990. Isso corrobora também que são meio processual apto, né, a AME age para apuração de fraude. Essa decisão do TRE de Mato Grosso, em recurso especial, 266, relator Vanessa Kurt Pereira Gasques, datado de 16/10/2018, publicado no Diário Eletrônico de 22/10/2018. Então, eu concluo que, com base nessa posição jurisprudencial dominante, bem como no princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição, eu rejeito a preliminar. Acompanhando essa mudança no posicionamento jurisprudencial, admitindo que, em caso de fraude, pode ser a AIME o instrumento cabível, não só a impugnação ao DRAP, não houve essa preclusão, a meu ver. Então, eu rejeito a preliminar nesse aspecto.
Discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo divergência, resta rejeitada a preliminar de inadequação da via, né?
Ele coloca como preliminar de preclusão, né? Como se tivesse precluso, que ele teria que ter entrado na época do DRAP, né? E na realidade, a AIME é instrumento hábil. É questão só de nomenclatura, né? Mas inadequação também não está. Mas ele coloca preclusão.
Preliminar de preclusão ou inadequação de via.
Bom, agora as preliminares já foram ultrapassadas, é o voto mérito agora. Busca-se, por meio da presente demanda, o reconhecimento da fraude à cota de gênero supostamente perpetrada pela coligação Todos por Roraima Já, com a anulação dos votos atribuídos aos candidatos, desconstituição dos registros de candidatura dos impugnados, a cassação do diploma ou mandato de Francisco Adjaf de Souza Neto e o recálculo do quociente eleitoral para a recomposição da relação de candidatos eleitos. Criada com o objetivo de ampliar a inclusão das mulheres no processo eleitoral, bem como fomentar a representatividade feminina no palco político, a cota de gênero determina que os partidos ou coligações respeitem o percentual mínimo de 30% de candidaturas de cada gênero. Artigo 10, 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97. Contudo, a inclusão de candidatos no pleito como mero instrumento para o atendimento dos preceitos, para o atendimento dos preceitos legais, ou ainda com a burla à sua vontade, constitui ato fraudulento. Com efeito, a pretensão da parte autora tem esteio em duas imputações, que, ao seu ver, constituem desrespeito à cota de gênero. No primeiro momento, argumentou-se que a coligação não lançou candidaturas femininas em número suficiente para o atingimento da cota de gênero estabelecida no artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97, levando o Poder Judiciário a erro quando do deferimento do DRAP. Transcrevo o trecho da exordial. Abre aspas. Deveras, a coligação Todos por Roraima Já, composta por PSL e PRP, formulou 23 requerimentos. Perdão, o extenso está diferente do número, mas acho que são 20. Formulou 26 requerimentos de registro de candidaturas ao cargo de deputado estadual para as eleições de 2018. Assim divididos por gêneros, 20 candidatos do gênero masculino e 6 candidatas do gênero feminino. Dos pedidos de registro das 20 candidaturas do gênero masculino, foi rejeitado o registro de Wellington, Alan, Amorim e Ziel, restando 19 pedidos deferidos do gênero masculino e 6 do gênero feminino, totalizando o registro de 25 candidaturas deferidas aptas a concorrer no pleito de 2018. Pela força do dispositivo legal, a incidência dos percentuais de gênero deve recair sobre o total de vagas requeridas, no caso, 26 pedidos de registro de candidaturas. Vale salientar que não pode haver eventual saldo de lugares. O preceito legal é peremptório. O partido ou coligação é obrigado a preencher a percentagem mínima de 30% das vagas requeridas com pessoas do gênero que constitui a minoria. Assim sendo, o gênero majoritário nunca poderá ultrapassar o quantitativo de 70% dos registros. Destarte, conforme consta do acordo TSE de 6/11/2018, no RESP 2939, na impossibilidade de registro de candidaturas femininas no percentual de 30%, o partido ou a coligação deve reduzir o número de candidatos do sexo masculino para adequar-se aos respectivos percentuais. Pois bem, num cálculo básico de percentagem, 30% de 26 é igual a 7,8, que é arredondado para cima, conforme determina o artigo 10º, parágrafo 4º da Lei 9.504, de 1997, equivale a 8 candidaturas do gênero feminino. Nesse sentido, se a coligação Todos por Roraima já requereu o registro de 26 candidaturas, obrigatoriamente 18 deveriam ser do gênero masculino e 8 do gênero feminino. Contudo, a coligação somente solicitou o pedido de 6, ou seja, 2 registros a menos que o regulamentado em lei. Nesse viés, está claro que a coligação obrou com fraude eleitoral ao remeter o DRAP à Justiça Eleitoral com percentual de registro do gênero feminino com número inferior àquele previsto na lei, induzindo a erro. Fecha aspas. Isso aqui é citação, colegas, do que ela menciona. Segundo o impugnante menciona. Segundo o impugnante, o registro de candidatura pedido coletivo, evidencia o descumprimento da cota de gênero, maiormente porque elenca 26 candidaturas, muito embora apenas 6 constem como do gênero feminino, o que representa 23,07%,